Cumprimento os senhores vereadores, comunidade que se encontra presente aqui no... Peço ao secretário que faça a verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, senhor presidente, a quórum para a instalação da sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro aberto a 160ª reunião ordinária da 4ª sessão legislativa da 14ª legislatura. Passamos ao espaço da apreciação das atas. Coloco em discussão a ata 41/2016. Está aberto o espaço para inscrição. Não havendo inscritos, coloco a ata 41/2016 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, ao contrário, levantes. Ata 41/2016, aprovada por unanimidade de votos. Passamos agora ao espaço das correspondências. Primeiramente, as correspondências expedidas. Está aberto o espaço para pedido de leitura. Não havendo pedido de leitura, passamos para o espaço das correspondências recebidas. Encontra-se aberto o espaço para inscrição.
Vereador Paulo, solicito a leitura das correspondências protocoladas sob número 354 e 356, 354 e 355, 2016.
Peço ao secretário que faça a leitura das correspondências 354 e 355.
O Governo do Estado do Rio Grande do Sul e a Secretaria de Estado dos Transportes e a Empresa Gaúcha de Rodovias e a Rede Pampa têm a honra de convidar para o Fórum Os Caminhos do Rio Grande, Projeto Rio Grande Sustentável, local memorial da Universidade de Santa Cruz do Sul, a UNISC, na Avenida Independência, 2293, bairro Universitário. Dia 24 de novembro, às 14h30, tema Estradas, o desafio de vencer a inércia e construir o futuro. Mediador Armando Burti. Abertura José Ivo Sartori, governador do Rio Grande do Sul. Explanação Pedro Westphalen, secretário dos Transportes. Painelistas Nelson Lídio Nunes, diretor-presidente da EGR. Pedro Henrique de Figueiredo, conselho do Tribunal de Contas. Tiago Vitorello, diretor-presidente da Concepa. Eduardo Battaglia Krause, falando pelo ministro-chefe da Casa Civil do Governo Federal. As inscrições gratuitas pelo site www.forumoscaminhosdoriogrande.com.br. Prezado cliente, quero desejar boas-vindas a você, novo cliente do grupo CPFL Energia, que a partir de agora sua distribuidora de energia elétrica será a RGE Sul. Neste primeiro momento, sua rotina não vai mudar. Por algum tempo, você continuará recebendo sua fatura em nome da AES Sul. Os canais de atendimento e o serviço seguem inalterados. Sua tarifa de energia também não muda, conforme regulamentação da ANEEL. O grupo CPFL Energia já está no Rio Grande do Sul há 10 anos, atuando como uma de nossas distribuidoras, a RGE. Conhecemos as características regionais, sua geografia e cultura. Independentemente de onde estejamos presentes, posso afirmar que buscamos atuar com base em três premissas que fazem parte do nosso jeito de ser. Primeiro, segurança. Segundo, melhoria contínua dos serviços prestados. Terceiro, construção de relacionamentos sólidos. É isso que você pode esperar da gente. Muito trabalho para cumprir nosso compromisso de entregar serviços de qualidade, executados com segurança, realizar investimentos na rede e atuar com integridade nas nossas relações. Reforço aqui as minhas boas-vindas, certo de que poderei contar com a sua confiança na RGE Sul. André Dorf, diretor-presidente do grupo CPFL Energia. Para saber mais sobre a nossa empresa e acompanhar as mudanças dessa transição, acesse www.rgsul.com.br.
O espaço das proposições, hoje prejudicado por não haver novas matérias, Passamos então ao espaço do pequeno expediente, onde automaticamente todos os vereadores estão inscritos. Com a palavra, vereador Kleber Kassel.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra, vereador Gerson Halberstadt.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso desse espaço.
Com a palavra, vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar ao nosso presidente, vereador Alisseu Klein, colegas vereadores, as pessoas presentes na galeria. Cumprimento também a todos os ouvintes da Rádio Agudo e as pessoas que nos acompanham via internet, as pessoas que nos acompanham na Rádio Alternativa. Um cumprimento especial a todas as pessoas que estão junto conosco. Dizer que no dia de hoje estive, e na semana anterior, em algumas localidades do nosso município, onde principalmente algumas estradas secundárias merecem sim um patrulhamento. E fui cobrado por inúmeros moradores, e já estive em contato hoje na parte da tarde com o nosso prefeito municipal, pedindo essa recuperação emergencial nessas estradas secundárias. Algumas da linha Araçá, do Buque Chaleira, e estradas que, depois da chuva forte que tivemos há um mês atrás, não foram recuperadas. Eu sei que a administração municipal teve e deu prioridade nas estradas gerais, onde os danos foram grandes, com alguma parte de algumas cabeceiras de pontes e foram retiradas pela chuvarada, e a administração fez o trabalho de recuperação, e um trabalho rápido, um trabalho que deu continuidade às estradas aqui do nosso município. Então agora, como se vê a previsão para frente, que tende a diminuir um pouco as chuvas até o final do ano, acreditamos que teremos o tempo necessário para a Secretaria de Obras recuperar principalmente essas estradas secundárias. Dizer também que no dia a dia que estou no interior do nosso município, fui cobrado pelos moradores e fui testemunha também, porque o meu dia a dia é no interior, e o ataque muito intenso do borrachudo. E o mosquito, e já estive em contato com o secretário da Saúde, o Alessio, onde ele me repassou que já deveria estar disponível aos agricultores para a colocação do produto de controle do borrachudo nos arroios, mas ainda não está disponível ao nosso agricultor devido a uma normativa que veio esse ano e que tem como objetivo que venha uma equipe aqui no município medir a vazão de alguns arroios para poder liberar o produto. Então é uma parte burocrática que depende dessa liberação, e ele me disse que na semana que vem, na próxima semana, essa equipe estará aqui no nosso município visitando alguns arroios e medindo essa vazão dos arroios e posteriormente dando a liberação desse produto. E o produto já está junto à prefeitura e será liberado logo após o laudo dessa equipe de técnicos que fazem avaliação nos arroios. Então, com a maior brevidade possível, nós pedimos ao secretário, porque o ataque é muito intenso do borrachudo, e a gente vê o colono aí que está trabalhando no dia a dia com as mãos picadas, os pés picados por esse mosquito. Então a gente se preocupa, e com certeza a administração e a Secretaria da Saúde também está preocupada, porque ele me disse que nos anos anteriores, já nesse período, já estava liberado ao nosso agricultor. Mas tem esse problema, que tem que ter uma equipe que faça essa medição nos arroios para posteriormente liberar. Mas acreditamos que será o mais breve possível. Seria isso, senhor presidente.
Com a palavra, o vereador Márcio Hauptstadt.
Saúdo, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade presente aqui na galeria. Também a todos os ouvintes, através dos meios de comunicação, como também os nossos servidores da Câmara. Dizer, senhor presidente, a comunidade em geral que nós escuta, em uma reportagem hoje, na Zero Hora, de segunda-feira hoje, que a crise e ajuste à espera dos novos prefeitos. Então, é um levantamento que a Federação das Associações dos Municípios do Rio Grande do Sul, a FAMURS, projeta, que nós sabemos hoje já a grande dificuldade que os nossos municípios, estado e país se encontram, a questão financeira, e uma previsão que 2007 seja mais um ano, ou comparado com 2016, pior ainda. Que os municípios do nosso estado recebem em torno de 353 milhões a menos do Fundo de Participação Municipal, o FPM. Então, isso é um levantamento da FAMURS e que, com toda certeza, causa mais um desafio muito grande aos novos prefeitos. E um levantamento que eles também têm de outubro deste ano, que mais de 70% dos nossos municípios do estado estavam com contas atrasadas. Então, isso é uma dificuldade muito grande e sabemos muito dos desafios que os novos prefeitos encontrarão, e não será diferente também, com certeza, em agosto. E a questão da crise também, hoje o governo Sartori anunciou um novo pacote de cortes no estado do Rio Grande do Sul, que vai para a Câmara dos Deputados, acho que hoje, detalhezinho, foi entregue isso oficial lá, a Assembleia Legislativa, onde será também colocada em pauta a extinção de 11 órgãos ligados ao Executivo. Entre elas também está a FEPARCRO e a redução também de mais 4 secretarias do Estado, de 20 para 16. Então a gente vê a crise que está hoje, que se instalou infelizmente no nosso Estado, são cortes, cortes, e a gente vê o Estado não conseguindo reagir. É mais um pacote que vai para a Assembleia e vamos ver o que, que os nossos deputados vão fazer, mas com toda certeza a gente vê hoje a grande dificuldade que chegou no nosso estado. Infelizmente, um estado produtivo, um estado que produz de ponta a ponta, infelizmente a gente vê numa situação muito preocupante, e acho que não é só o Rio Grande do Sul, a gente vê muitos outros estados do nosso país enfrentando crises muito grandes também, e não é diferente a nível do país. Então, a dificuldade é muito grande. E mais desafios a todos os políticos, a todos nós, munícipes, e a todos que realmente a gente esperava que, a partir do ano que vem, realmente a nossa economia possa virar a se fortalecer, mas a gente vê as projeções não são nada animadoras. Por enquanto seria, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Paulo Unfer.
Saúde, senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que se encontra aqui presente, também os que acompanham os trabalhos através do rádio e via internet. Em primeiro lugar, eu quero comentar sobre esta crise que o Márcio falou, que muito preocupa. E se nós vemos, a semana passada ocorreu a chamada COP7 na Índia, e os resultados realmente foram adiados para mais um tempo. Os nossos deputados que representaram o Rio Grande do Sul e de diversos partidos e também de outras regiões, tiveram uma peleia muito feia para tentar convencer aquelas pessoas que lá se reuniram de que o tabaco não é tão prejudicial como tantos outros produtos que são comercializados livremente, tanto no Brasil como em outros países do mundo. Então, tivemos mais uma vitória com a forte pressão, e mais uma vez foi adiada, então, para daqui 2 anos será uma nova reunião na Suíça, onde eles pretendiam baixar o teor da nicotina do fumo, do cigarro, de 0,8 para 0,4, e segundo os entendidos da produção de fumo do nosso país, isso tornaria inviável, porque o produto que é produzido aqui em nosso país, ele tem essa nicotina mais alta e não tem como mudar esse teor. Então, realmente, isto nos preocupa. E mais uma vez, muitas vezes já falei que as nossas autoridades, nosso governo, muitos se preocupam demais com quem está produzindo, com quem está trabalhando, e se deixam de preocupar com aqueles que só dão despesas para o nosso país e não produzem nada e querem todas as oportunidades e querem tudo as mordomias. Então precisamos ficar atentos em defesa dos nossos agricultores, em defesa dos nossos produtores de fumo, porque nós sabemos, no Rio Grande do Sul, em especial no município de Agudo, estes produtores, guerreiros, que lutam no dia a dia, são responsáveis por em torno de 50% da riqueza gerada em nosso município. E se nós, não é só os empregos que são gerados e a sua família do sustento, mas movimenta o nosso comércio, movimenta a nossa indústria, enfim, todas as pessoas realmente têm os empregos indiretos através desta grande produção que é gerada em nosso município, em especial também em todo o Rio Grande do Sul. Sem isso aí, já existe o caos hoje, seria muito pior. Então, precisamos estar atentos e parabenizar o deputado Edson Blum, que foi um dos grandes batalhadores, até correndo o risco de ser preso naquele momento lá, mas ele não deixou de defender o Rio Grande do Sul, defender o nosso país. Também estive hoje no setor encarregado da confecção das carteiras de trabalho em nosso município, aqui no centro administrativo, e quero dizer aos nossos jovens, principalmente, que agora já com 14 anos, antes era 16 anos, 14 anos, qualquer jovem já pode encaminhar e solicitar a sua carteira de trabalho, que é um documento oficial e que no momento que necessitar deste documento para ter o trabalho já está pronto. Por hoje leva em torno de 10 dias para que seja recebido esse documento. Então, é muito importante fazê-lo e ele vale até como um documento oficial para outras ocasiões. E no momento que necessitar, está pronto. E o que é mais importante, que não tem nenhum custo, somente o trabalho de vir aqui e fazer o encaminhamento e trazer os documentos necessários. Seria, senhor presidente.
Com a palavra, Wilson Dias.
Eu farei uso do espaço, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Alexandre Noy.
Quero cumprimentar colegas vereadores, as pessoas presentes, a imprensa falada, escrita. Só quero dizer que hoje procurei o secretário de obras, o Clairio Dutra, onde que tinha muita gente que me ligava da região norte pedindo o patrulhamento das estradas lá. E onde que ele me colocou que amanhã, a partir de amanhã vai ir, sair da picada do rio em direção à Nova Boêmia e depois eles vão fazer a linha das pedras, o cerro da Vilma e o cerro dos Machados. E ele me colocou que também que antes não vão descer as patrulhas da região norte sem patrulhar todas aquelas estradas lá. Seria esse, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Carlito Schiffelbein.
Cumprimento os colegas vereadores, servidores da casa, pessoal presente na galeria e a todos que de uma ou outra forma acompanham nossos trabalhos pela imprensa. Dizer que na última semana eu e o vereador Aliceu nós estivemos em Porto Alegre na quinta e na sexta, tratando dos mais diversos assuntos e também participando da assinatura do convênio que trata das obras de restauração de ARS importantes aqui da região central do estado. Também com a presença, a gente teve do deputado Adolfo Brito, do deputado Edson Blum, do deputado Socella e ainda tivemos na Secretaria da Cultura do estado, com o diretor do DAER. Eu ainda fui no gabinete do deputado José Otávio Germano para tratar sobre emendas para o município de Agudo. E uma delas trata da pavimentação da rua Guilherme Holtz, que é entre a Muniz Ferraz e a Floriano Zurofsky, ali acima da residência do seu prefeito municipal, e também da Barão do Rio Branco, de frente à oficina do Gaúcho. São duas quadras importantes do município de Agudo e que ainda não tem pavimentação, então é uma demanda que a gente caminhou junto ao deputado que sempre tem ajudado o município de Agudo. Nós tínhamos a ideia inicial de buscarmos emenda também para onde é que vai ser destinada a construção da nova rodoviária, da Frida Distribuidora, mas o entendimento da administração municipal é no sentido de que o prefeito municipal está indo a Brasília nos próximos dias, de que a emenda do deputado Nix Lorenzoni, que até aqui estava travada em função do governo do PT não dar emenda para deputados do DEM e do PSDB, e que com o novo governo brasileiro do PMDB, o DEM tem a possibilidade de conseguir emenda que nem os outros deputados têm. Então é uma possibilidade que existe e que o senhor prefeito municipal vai averiguar nessa sua ida a Porto Alegre, a Brasília. Dizer também que essa importante recuperação de obras aqui na região central do município, que é do programa CREMA, é da Secretaria da Coordenadoria Regional de Obras de Santa Maria, acho que ela vem de encontro a um trabalho importante que é feito pelos vereadores. E aí entra, senhor presidente, colega vereador Aliceu, a marcha dos vereadores da Quarta Colônia. Acho que aqui, por todos os municípios que fazem parte, se nós olharmos a tabela de loteamento que foi feito para a execução das obras que estão previstas através de financiamento do governo do estado do Rio Grande do Sul, a de recuperação de acesso e de manutenção para os próximos 5 anos. Então, acho que é um dinheiro importante que o governo do estado está buscando e para fazer, principalmente, como a gente vê aqui, os municípios de Formigueiro, Restinga, Cabrais, Polesne, Ivorá, Agudo, Faxinal, parte de Sobradinho, o que Arroio do Tio, que demonstra também a importância de nós termos os deputados, que nem o Adolfo Brito, Edson Brum, que trabalha pela região. E muito mais importante do que isto, nós temos aqui da região central do estado do Rio Grande do Sul, o Pedro Westphalen, que é o secretário de obras do estado. Então demonstra que muitas vezes as pessoas certas, no lugar certo, é que traz as obras que tanto nós estamos precisando aqui na região central. Dizer também, aqui converso com o diretor do DAIR, eu, Aliceu, nós reiteremos mais uma vez a necessidade da alteração do trevo de acesso dos dicos para a entrada do acesso aqui da cidade de Agudo. Então ele não está previsto nessa execução aqui, mas nada que não possa ser alterado, sim, colocado pelo diretor Gilberto Dair. Seria isso, senhor presidente.
Também vou aproveitar o espaço e me manifestar sobre a viagem que fizemos a última semana, juntamente com o colega Carlito. Além de tudo isso que ele falou, desejar... Já coloquei na pasta de vocês, colegas vereadores, no dia 9 de dezembro, em Nova Palma, a gente fará o encerramento do ano da nossa administração como do Poder Legislativo da Quarta Colônia. Se fará presente nesse evento o diretor do DAIR, ele confirmou a presença, também confirmaram a presença o secretário da Cultura, né, também o secretário... do transportes. Então a gente convidou, fez 3 convites a 3 secretarias que se dispuseram a vir juntamente com os deputados que representam a região. Acho que vai ser um evento importante. Tudo aquilo que, conforme o colega Carlito falou, que a gente tem feito nas nossas marchas, as demandas que a gente tem colocado, a gente tem conseguido. Esse vai ser um dos primeiros anos que a gente vai ter algum pleito atendido, né, graças a esse financiamento que o estado conseguiu, que é esse programa que eles chamam de CREMA, que durante 5 anos vai dar manutenção nesses trechos que eu passei o xerox para vocês. Então, conforme aquilo também que o Carlito falou do trevo nosso, como as máquinas vão estar na região, a possibilidade de ser incluso nessas obras é muito grande. Mais uma vez, no dia 9, a gente precisa pressionar para que isso aconteça. Pelo que eu vi, ficou de fora o asfalto Ivorá, né? Então, essa é uma obra com custo um pouco mais elevado, mas com certeza é na pressão que a gente precisa fazer para que a gente consiga ter esses atendimentos. Também na Secretaria da Cultura, a gente está pleiteando juntamente com o prefeito de Nova Palma. Na última quinta-feira a gente teve audiência com o secretário, com o subsecretário Márcio, da pasta da Cultura, onde ele nos prometeu que ia fazer um esforço fora do comum para que no dia 9 pudesse lá em Nova Palma anunciar a liberação daqueles R$200 mil da consulta popular para o término daquela construção que eles têm lá, que é do Centro de Pesquisas Genealógicas Padre Luiz Esponquiado, lá de Nova Palma, que é, para o pessoal que tem origem italiana, é de fundamental importância. Então, esperamos que se concretize também essa liberação dos R$200 mil e que esses asfaltos que hoje encontram-se em péssimas condições possam ser todos eles refeitos. Cumprimentar agora o nosso vereador eleito, né, o Gelson, prazer estar aqui conosco. Também o Cildo Unfer, que chegou agora. E desejar, convido a Cirlei Lopes Vidal para se fazer presente. Ela hoje ocupa a tribuna com o tema Sociedade, Cidadania e Politicidade. Então, fazer esse comentário, pedir, dizer para a comunidade que esse espaço encontra-se aberto todas as segundas-feiras e que possa vir aqui e fazer a discussão de qualquer tema relacionado à comunidade. Com a palavra, então, Sr. Lei.
Comunidade de Agudense. Em nome da Associação Filhos da Luz, venho novamente falar-lhes sobre o ciclo de palestras Sociedade, Cidadania e Politicidade. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença da comunidade e dos vereadores Paulo, Itamar e Gerson, que prestigiaram a abertura do ciclo no dia 9 de novembro. Na aula pública, intitulada Tempos de Ajuste Fiscal e de Retrocesso de Direitos, a professora doutora Maria Beatriz Oliveira da Silva destacou o percurso realizado pelo povo brasileiro para a conquista de direitos trabalhistas e sociais durante o processo de constituição da processo de construção da Constituição Federal de 1988, a Constituição Cidadã. E observou que agora vivemos um período de retirada de direitos, referindo-se à proposta de emenda à Constituição número 55 de 2016, que tramita no Senado Federal, e as reformas trabalhistas e previdenciária, que entrarão na pauta do Congresso em breve. Ela também falou sobre o Boletim Legislativo 53, emitido no início de novembro, que apresenta uma análise de um analista lá do Senado, que aponta a inconstitucionalidade da PEC, porque ela modifica cláusulas pétreas, e isso não se pode fazer por meio de proposta de emenda à Constituição, segundo ela observou. Ela também disse que a Constituição está sendo golpeada. Em relação a essa inconstitucionalidade que ela mencionou, ela também disse que a defesa da democracia é permanente e é um dever de cada um de nós. É um fazer permanente, ele é um fazer diário. Na quarta-feira passada, dia 16, Michel Temer, em seu discurso durante o jantar que ofertou aos senadores da base aliada para pedir aprovação da PEC do teste de gastos, ou PEC da morte, como preferirem, ele disse que o teto de gastos é o primeiro passo, a reforma da Previdência, o segundo, e a reforma trabalhista, o passo seguinte. O que isso quer dizer? Todas essas propostas, todas essas proposições, elas estão interrelacionadas, elas se complementam. Não se pode falar de uma sem falar das demais. Já na palestra sobre a Auditoria Cidadã de Dívida Pública, o Amaury Perusso desconstruiu algumas falácias sobre o peso do orçamento destinado às áreas sociais na constituição dos gastos governamentais. E nos demonstrou, com dados de diversos órgãos de referência, que é necessária a realização da auditoria, pois, segundo a Auditoria Cidadã da Dívida, a dívida pública é o maior esquema de corrupção do país. E que quem será beneficiado por diversas medidas, e que isso, né, será beneficiado pelas diversas medidas que estão em andamento, como a PEC 55 e o PLC 54, entre outras que ainda serão enviadas. Conforme Maria Lúcia Fatorelli, auditora aposentada da Receita Federal e fundadora do movimento Auditoria Cidadã da Dívida no Brasil, a dívida pública, de forma técnica, como aprendemos nos livros de economia, é uma forma de complementar o financiamento do Estado. Em princípio, não há nada de errado no fato de um Estado, de um município ou de um país se endividarem, porque o que está acima de tudo é o atendimento do interesse público. Se o Estado não arrecada o suficiente, em princípio, ele poderia se endividar para o ingresso de recursos para financiar todo o conjunto de obrigações que o Estado tem. Teoricamente, a dívida é isso. É para complementar os recursos necessários para que o Estado possa cumprir com suas obrigações. Em princípio, é isso. Para ilustrar o peso da dívida, o Amaury apresentou um gráfico em formato de pizza que retrata os dados do Orçamento Geral da União, com dados do CIAF, Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal, referente ao Orçamento Geral da União no ano de 2015, onde 42,43%, ou seja, quase R$1 trilhão, são destinados à dívida. A Amaury denunciou o sistema de alimentação da dívida, e a falta de transparência em relação ao cálculo dos juros. Assim, a utilização desse instrumento da dívida, que seria e que deveria ser para complementar os recursos em benefício de todos, serve como veículo para desviar recursos públicos em direção ao sistema financeiro. Esse é o esquema, um sistema da dívida, que foi identificado em auditorias já realizadas em outros países, como o Equador, por exemplo, e agora na Grécia. Observou também que a auditoria da dívida pública está prevista no artigo 26 da Constituição Federal e até hoje não foi cumprido. Entretanto, isso não é tema de reportagem nas empresas da mídia tradicional. Qual o interesse disso? Hoje, em audiência pública no Senado, representantes de ONGs, de entidades sindicais e da OAB alertaram que a PEC 55, caso aprovada, poderá afetar fortemente a Seguridade Social. E a Coordenadora Nacional da Auditoria da Dívida Pública criticou a proposta, que quer reduzir o papel e as responsabilidades do Estado como cidadão. Disse ela, cortam investimentos, mas não se fala em reduzir os abusivos juros da dívida pública. Bem, feito esse breve resumo, passo ao convite, pois no dia 25 de novembro, daremos seguimento ao ciclo de palestras abordando o eixo temático de reformas previdenciária e trabalhista e seus impactos socioeconômicos, com os seguintes palestrantes: advogado Jean Felipe Baldo Cantarelli da Silva, advogado em Wagner Advogados Associados. Ele fará uma análise jurídica sobre o que está sendo discutido e o que provavelmente virá de reformas. Dr. Sérgio Alfredo Massenprive, docente do curso de economia da UFSM, fará uma análise socioeconômica. Cabe observar que os textos referentes a essas duas reformas ainda não foram publicados oficialmente, mas as falas e os posicionamentos daqueles que estão conduzindo esse processo já dão um tom do que virá. As perguntas são muitas. Reforma da Previdência, rombo da Previdência, idade mínima de 65 anos para aposentadoria de homens e mulheres, aumento na contribuição e aposentadoria rural, como fica ou não fica? Reforma trabalhista, acordado sobre legislado? Flexibilização de direitos assegurados aos trabalhadores? Ampliação da terceirização? Férias? 13º? Jornada de trabalho? Como será? Só um instante. Lembro que o objetivo do ciclo de palestras é criar um espaço de diálogo e reflexão sobre a atual conjuntura política e econômica do país e de polemizar discussões que vêm sendo, de popularizar discussões que vêm sendo realizadas nos grandes centros sobre as proposições que estão tramitando no Congresso e as propostas de reforma que entrarão em pauta, bem como seus impactos em nosso cotidiano e no futuro do país. A programação da próxima palestra abordará a reforma educacional, que será divulgada em breve. Isto posto, reforço o convite aos senhores vereadores e à comunidade agudense, dia 25 de novembro, às 19 horas, no Salão Paroquial da Paróquia São Bonifácio, continuidade do ciclo de palestras Sociedade, Cidadania e Politicidade. Obrigada.
Agradecemos a Sirlei e, mais uma vez, falamos que o espaço sempre está aberto para a comunidade. Passamos ao espaço do Grande Expediente, onde temos as inscrições dos vereadores Paulo Unfer e Márcio Hauptstadt. Com a palavra, Paulo Unfer.
Senhor presidente, não farei uso do espaço.
Com a palavra, vereador Márcio.
Da mesma forma, senhor presidente, não farei uso do espaço.
Passamos agora para o espaço da pauta, onde encontram-se os seguintes projetos. Projetos de lei, projeto de lei 16/2016, que concede incentivo financeiro à empresa Soder Cobre Cia, Limitada ME. Projeto 17/2016, que concede incentivo financeiro à Superli Supermercados Eireli. Projeto 18/2016, que aprova o Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes do município. Está aberto o espaço para até 4 inscrições. Não havendo inscrições, passo para o espaço das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem fazer sua inscrição. Está aberto o espaço.
Vereador Carlito.
Com a palavra, vereador Carlito.
Senhor presidente, colegas vereadores, dizer que a nossa comissão deu agora à tardinha parecer de 3 matérias que alteram valores diários dos vereadores e servidores da Câmara Municipal, que dispõe sobre o orçamento também da Câmara Municipal e também do projeto que cede e incentiva financeiro a empresa Milton Mor. Inclusive, comentar que a respeito desse projeto, eu dias atrás tinha comentado a questão da legalidade do projeto, mas que foram feitas as alterações necessárias e dessa maneira, através da administração municipal, foram feitas as alterações necessárias e o projeto está de acordo. Dizer também que na nossa ida a Porto Alegre, minha do Aliceu, a gente teve no IGAM, e um dos assuntos foi o Plano Decenal de Direitos Humanos das Crianças e Adolescentes do município de Agudo. A administração municipal tem pressa no sentido de votação dessa matéria, se não me engano, o prazo é dia 3 de dezembro, mas provavelmente vai ter inúmeras alterações, pelo que a gente sentiu, que deverão ser alteradas dentro da execução desse projeto. Então a gente vai esperar ainda uma resposta daquelas situações que a gente tratou junto à IGAM, que nos dá assessoria jurídica e administrativa, e de acordo com o que vier de lá, a gente vai fazer a nossa proposição. Seria isso aí, senhor presidente.
Nada mais havendo a tratar, convoco os senhores vereadores para a próxima sessão a realizar-se no dia 28 corrente. Declaro encerrada a presente sessão.